A aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas.
A Bauer Media Áudio Portugal apresenta
Canta Liberdade.
Grândola Vila Morena, quis saber quem sou.
Um podcast de Gonçalo Palma.
Canta Liberdade é um podcast de 11 episódios sobre músicas de causas portuguesas ou de outras paragens. Este quarto episódio é sobre canções que lutam por justiça laboral e social. E nessa justiça social está a faltar a habitação. A Sul do Tejo, a Garota Não e o rapper Cholage juntaram-se para questionarem Não Sei O Que É Que Fica.
Desalojamento local para alojamento local, no mínimo paradoxal. E agora este local é igual a qualquer outra capital.
A qualquer outra capital. A qualquer outra capital.
Portugal é cada vez mais um país para visitar e não para viver. O rapper Cholage critica este bem-estar pitoresco de fachada.
Às vezes preza-se muito essa esquizofrenia, imagina, os portugueses são tão bons, foram lá para fora ser enfermeiros, isto, aquilo, aquilo, vão, que é um país que expulsa. É o poder de poder ir, mas também de querer ficar e ficar em condições. E isso falta a Portugal, porque a juventude neste país não está a ver condições para ficar e pira-se. E isso é o rebentar de um país.
O dueto Cholage com Garota Não é de 2023. Este tema dos lisboetas Fogo Fogo, Uma Casa para Morar, é de 2024. Também aqui se toca no tema da falta de habitação. O tom é de funaná e de festa, mas o assunto é sério.
Em casa feito para gente que está a morar. Oi, a catuca do gajento vai, maca fofa para gente que está a morar. Oi, angústia e desalento, um lugar de festente para morar. Oi, a paciência que a gente fez, o fogo latente para quem quer morar.
Quem canta este tema em crioulo é Danilo Lopes, vocalista dos Fogo Fogo. Quem cantava sobre o sem-abrigo e bem era José Afonso, como no tema de 1968, Vejam Bem. A pobre personagem da canção parece ser um antifascista a quem ninguém quer ajudar.
Vejam bem, daquele homem a fraca figura, desbravando os caminhos do pão, desbravando os caminhos do pão. E se houver uma praça de gente madura, ninguém vem levantá-lo do chão, ninguém vem levantá-lo do chão.
A música é publicada durante o período de ditadura em Portugal. José Afonso critica a cobardia da gente da praça, a mesma cobardia que o próprio Zeca terá sentido muitas vezes e que tornou impossível a sua vida de professor. No álbum 2016 da Op 6 Demolition Project, PJ Harvey faz um olhar mais expedicionário à miséria do mundo, indo até três pontos complicados do planeta, em Washington, D.C., no Afeganistão e no Kosovo. Foi neste último ponto do planeta que PJ Harvey se inspirou para esta canção, The Will. Sua santidade do indie rock, Polly Jean Harvey, foi acompanhada pelo fotógrafo de guerra Seamus Murphy para um projeto que se consolidou num documentário tricontinental. Muitos anos antes, em 1984, foi uma reportagem da BBC que fez Bob Geldof viajar mentalmente para a Etiópia e para a fome que por lá agressava com a guerra e com as longas secas. Via-se uma aglomeração nómada de esqueletos ainda vivos, crianças fatalmente desnutridas a morrerem durante a reportagem da BBC e corridas desenfreadas por comida que afinal não chegava. Bob Geldof não perdeu tempo e organizou e compôs um tema de ajuda à Etiópia, Do They Know It's Christmas.
Oh,
Band Aid, que gravou este single, era uma constelação de estrelas pop britânicas como George Michael, Sting ou os Duran Duran. Uma constelação ainda maior de estrelas surgiu nos Estados Unidos para o single We Are The World, com o mesmo objetivo de acudir à fome em massa na Etiópia e não só. Mas a história continuaria com o evento musical mais mediático de sempre. Falamos do Live Aid, que aconteceu nos dois lados do Atlântico e em direto para a televisão de quase todo o mundo. O diretor da Amnistia Internacional em Portugal, Pedro Neto, revê-se nesta atitude humanitária.
Eu acho que estes concertos, estes eventos, também o Live Aid, não sendo para direitos humanos, mas quer dizer, para direitos humanos, era para um direito humano concreto, a questão da luta contra a pobreza. São momentos muito marcantes e que eternizam estas causas, tornam-se hinos e bandas sonoras delas próprias.
Povos migravam da Eritreia para a Etiópia, mas Bruce Springsteen lembrou-se de outra migração em massa por causa da fome. Falamos da Grande Depressão Americana, nos anos 30, em que muitas centenas de milhares de pessoas rumavam dos poeirentos estados do centro para a terra prometida, a verdejante Califórnia. A canção de Bruce Springsteen é The Ghost of Tom Joad.
Hole in your belly and a gun in your hand, sleeping on a pillow of solid rock, bathing in the city aqueduct. The highway is alive now, it's hit everybody now.
O Tom Joad da canção é personagem do livro de John Steinbeck, Vinhas da Ira, sobre a migração de uma desesperada família do Oklahoma durante a Grande Depressão. O livro inspirou rapidamente o filme de John Ford, Vinhas da Ira. O filme de 1940 é bem mais esperançoso do que o dramático livro de 1939. Henry Fonda encarna no filme a personagem do anti-herói Tom Joad.
Wherever there's a fight so hungry people can eat, I'll be there. Wherever there's a cop beating up a guy, I'll be there. I'll be in the way guys yell when they're mad. I'll be in the way kids laugh when they're hungry and they know supper's ready.
Se PJ Harvey viajou no espaço e Bruce Springsteen viajou no tempo, Grandmaster Flash e os Furious Five ficaram encurralados num subúrbio miserável de Nova York, com ratazanas em casa e rufias na esquina. É assim o tema de 1982, The Message, que modelou o hip-hop mais social. Junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, 'cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Não foi preciso saírem de casa para verem a miséria em The Message. Bastava acenar à janela. Já o rapper Solage viu muitas janelas com o lema da pandemia: vamos ficar todos bem. Mas Solage, no seu projeto Preto, pergunta: todos quem?
O disco que toca o mesmo que vira, a câmara para ti tira, tira uma selfie, tira, tira uma selfie, tira, tira, tira minério, tira, enquanto alguém atira, tira, tira, o teu silêncio também atira, o teu silêncio também atira, Mia, o meu silêncio também atira, contra todos os que vivem no porão da falsa abundância ou no porém da democracia, nos parênteses dos direitos e nas reticências da paz, nas chaves.
Enquanto muitos de nós desenhavam as cores do arco-íris na frase vamos ficar todos bem, Solage olhou para o mundo e viu-o muito cinzento, dividido por um muro entre norte e sul, entre riqueza e pobreza.
Todas as pessoas aos fins de semana vão ao centro comercial comprar uma t-shirt nova numa loja qualquer da Inditex, ou vamos comprar um gadget eletrónico qualquer, ou estamos à procura de um novo carro elétrico, e tudo isso vive numa névoa de que toda a energia, os componentes destas coisas todas, ou a mão de obra, não é? Ou mesmo ou mesmo no, as pessoas supostamente mais progressistas comem o seu abacate e bebem o seu café, não sei o quê, roasted, não sei onde, e essas matérias vêm de onde? Vêm de uma série de lugares, transformados em não lugares, transformados em não estados, para que possam eternizar essa exploração desse chão, desses lugares, dessas terras.
Solage dá o exemplo de um país africano esvaziado.
O Congo já estava a ser arrebentado por causa da questão do coltan, não é? Do tântalo, que serve como um dos semicondutores mais rápidos, e portanto foi com isso que a gente conseguiu criar mais telemóveis mais pequenos, com microprocessadores mais rápidos. Agora, com a questão deste capitalismo verde, ainda se vai esburacar mais, porque é um dos sítios que tem o cobalto mais concentrado.
Foi durante a pandemia que surgiu o projeto de intervenção de Luís Veratojo, Luta Livre. Discorrendo em várias temáticas, o ex-membro dos Pesticida e da Naifa viu uma classe média a afundar-se na pobreza no tema de 2023, Panela de Pressão.
O autocarro e a senha da cantina, aumenta a massa, o arroz e o feijão, aumenta o gás na panela de pressão. A crise aumenta
e o povo não aguenta.
A crise aumenta
e o povo não aguenta.
A crise aumenta.
E o Panela de Pressão faz parte do segundo álbum da Luta Livre, Defesa Pessoal. Luís Veratojo prefere agora uma linguagem mais direta.
Tenho muitas letras onde abordo muitos temas com metáforas e com um certo humor. Há muitas mensagens subliminares ou escondidas nas letras. Aqui no caso da Luta Livre, essas mensagens são declaradas, são explícitas. Eu tenho a intenção mesmo de chamar, como se costuma dizer, chamar os bois pelos nomes. Achava que estava na altura agora de comunicar com uma linguagem mais explícita, porque há um certo prurido em falar-se. E aliás, eu tenho sentido isso, porque as músicas raramente tocam na rádio, exatamente por esse, eu acho que tem a ver com esse prurido. Eu falo em palavras, eu falo como trabalhadores, como sindicatos, como a crise aumenta, o povo não aguenta. É panfletário, é, mas era preciso fazer isso. E apeteceu-me fazer isso, estava na altura de deixar as metáforas, pelo menos nestes dois primeiros discos.
Por falar em trabalhadores e em sindicatos, houve um músico inglês que tem feito da defesa da working class todo um percurso musical. Estou a falar de Billy Bragg. As longas greves de mineiros em meados dos anos 80 na Grã-Bretanha contra o liberalismo económico da primeira-ministra Margaret Thatcher mobilizou Billy Bragg a pegar no hino da folk americana, Which Side Are You On?
We set off to join the picket lines, but together we cannot fail. We got stopped by police at the county line. They said, go on, boys, or you'll go into jail. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on?
Este apelo à camaradagem e à união da classe tem uma mão punk mais ríspida na guitarra elétrica por parte de Billy Bragg, em contraste com a antiga versão no banjo de Pete Seeger. A canção folk tem origem numa revolta mineira oprimida nos Estados Unidos nos idos anos 30 do século passado. Quem está sempre de olho ao mundo laboral é Sérgio Godinho. Logo ao seu primeiro álbum, Os Sobreviventes, o cantor parece querer falar com o trabalhador acabrunhado no tema Que Força É Essa?
Que força é essa? Que força é essa que trazes nos braços? Que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que te põe de bem com outros e de mal contigo. Que força é essa, amigo?
Em 2024, Capicua fez uma adaptação feminina a esta canção. A rapper nunca escondeu a sua admiração pela obra de Sérgio Godinho.
A primeira música do primeiro disco do Sérgio Godinho, e é aquela canção que é uma das minhas favoritas dele e da música portuguesa no geral, e que fala sobre isso, da exploração, da mão de obra barata, que clama pela dignidade do trabalhador, nesse sentido de nunca sentiste uma força a crescer-te nos dedos e uma raiva a nascer-te nos dentes, assim, uma espécie de plantar a semente do inconformismo, não é? Eu acho mesmo aquela canção é perfeita.
Que força é essa? Parece perguntar também Caetano Veloso aos marinheiros que navegam pelo mar sem fim e sem gratidão, no tema de 1979, Os Argonautas. A embarcação instrumental da música é portuguesa. A inspiração literária também, a partir da escrita de Fernando Pessoa.
O arco
da madrugada, o porto nada. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco.
Fausto Bordal Dias também se colocou no lugar dos marinheiros na fase dos descobrimentos. Inspirado pelas crónicas de Fernão Mendes Pinto, Fausto faz a sua epopeia musical no álbum de 1982, Por Este Rio Acima. A determinada altura, Fausto fala-nos do miserável naufrágio que passou. O nome desta canção.
Corta-me-se os mastros, aguenta a popa e vira à proa. Ajusta-me esses calabretes, baldeia fazendas à toa. Descarrega este convés, saltam braços, voam pés. Vomitam pragas nos trabalhaços, os corpos atirados em pedaços. Não há costa, pela encosta. Choramos a nossa perdição, dando muitas bofetadas em nós próprios, sim senhor. Metido num saco d'água, gritamos o mar ao Salvador.
Em modo de folia e folclore, Fausto expõe o drama dos homens perdidos no mar e na história. Quem se foca mais no presente são os Chutes e Pontapés, que expõem de forma muito prática a vida rotineira e modesta do trabalhador. É o que acontece em músicas como Dia de São Receber ou este tema Fim do Mês. O letrista dos Chutes e Pontapés, Tim, tem o radar social bem apontado aos trabalhadores.
Nunca percebi porque é que o moro em Espanha vale sempre mais dinheiro do que o moro em Portugal de trabalho. E se tantos eles eram coitadinhos, pobrezinhos, que uma peseta só valia 5 tostões, e que o gajo comprava e era tudo mau, o café era mau, e de repente eles têm muito mais valor do que nós, porque e nós ficamos na mesma, não é? Portanto, isto era o ponto de ordem. E depois, a seguir este ponto de ordem, essas músicas aparecem mais ou menos lógicas, não é? Ou seja, o mês é sempre mais comprido que o ordenado. Pior ainda, os meses sucedem-se e os ordenados encolhem, quer dizer, a coisa ainda vai ficando pior, não é? Isto é o dia de São, o fim do mês. E depois, de tal maneira que se instala a cultura do dia de São Receber, que é pá, já que é tão pouco, olha, gasto tudo num dia, faz aqui uma festa e depois, olha, o resto do mês, que se lixe, logo se vê, sem pasticar, logo se vê. Portanto, são as duas situações que resultam, digo eu volto a dizer, do pouco valor que se dá ao trabalho aqui em Portugal. Sempre que se tentar uma qualquer mais-valia para os trabalhadores, alguém vai arranjar maneira desse dinheiro não chegar lá.
Do outro lado do Atlântico, as grandes bandas rock do Brasil também tinham uma vocação sindicalista, como o caso dos Legião Urbana, no tema de 1986, Fábrica. O vocalista do Legião Urbana, Renato Russo, é o letrista deste tema interventivo, Fábrica, curiosamente num álbum como dois, de caráter mais introspectivo. De Cabo Verde, com uma independência ainda muito recente, vinham os Tubarões, que falam da mão de obra barata de cabo-verdianos em Portugal, nos tempos quentes da Revolução. A música chama-se Alto Cotelo. Esta canção ganha uma nova vida ao ser utilizada no filme de Pedro Costa, Cavalo de Dinheiro, de 2014. A personagem central é verídica. Falamos de Ventura, um cabo-verdiano ex-morador do bairro pré-fabricado das Fontainhas, às portas de Lisboa. Do cancioneiro norte-americano também não faltam histórias trágicas de trabalhadores.
a canção Highwayman, pelo supergrupo de country Highwayman, narra o final trágico de um salteador de estrada, de um marinheiro e de um trabalhador de uma barragem que toma metaforicamente a vida celeste de um astronauta. Esta é, porventura, a versão mais célebre desta canção de Jimmy Webb.
I fly a starship across the universe divide, and when I reach the other side, I'll find a place to rest my spirit if I can. Perhaps I may become a highwayman again, or I may simply be a single drop of rain.
Este super coletivo Highwayman era formado por Willie Nelson, Chris Christopherson, Waylon Jennings e ainda Johnny Cash, um autêntico ativista, incluindo pelos direitos dos prisioneiros. Foram históricas as suas atuações em prisões de alta segurança. Já mais envelhecido, Johnny Cash deu voz a uma velha canção de Nick Cave, The Mercy Seat, com a narração do drama de um condenado à pena de morte. Na voz de Johnny Cash, esta versão ganha um outro impacto.
And the mercy seat is waiting, and I think my head is burning, and in a way I'm yearning to be done with all this weighing of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I told the truth, and I'm not afraid to die.
Há uma forte conotação bíblica na canção de Nick Cave, na qual o religioso Johnny Cash se terá revisto. Outra grande canção sobre a pena de morte é Le Bal de Laz, do cantor francês Michel Polnareff. Tal como no tema The Mercy Seat, a letra de Le Bal de Laz é narrada na primeira pessoa pelo condenado à morte.
Je serrais les poings, je regardais danser Jane et son fiancé.
Condenado à morte, esta canção de 1968 é um comum homem que se envolve com uma aristocrata inglesa às escondidas do resto da corte. É com esta tremenda música de Michel Polnareff que fechamos este episódio, em que se reclama justiça e direitos para os trabalhadores. Eu contei neste episódio com depoimentos de Solage, Tim, Luís Varatojo, Pedro Neto e Capicua, que fui entrevistando. A sonoplastia é de Paulo Castanheiro. Seguem-se mais causas e mais reivindicações nos próximos episódios. Até lá.
Aqui posto de comando do Movimento das Forças Armadas.
Canta a liberdade.
Um podcast de Gonçalo Palma.
Grandola Vila Morena, quis saber quem sou.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.